Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia! Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo e eu vou chamar aqui para o meu comentarista do Fórum 11.6, meu querido Renato Rovai, já está a postos, ele está se ajeitando no seu novo estúdio, sim, porque agora temos dois estúdios diferentes e o Rovai já vai entrar e a gente vai falar hoje sobre a mudança na Petrobras anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos chamar aqui Renato Rovai. Olá, tudo bem?
Olá, que tal? Como estás? Chica, estou aqui em minha churrascaria preferida. Agora temos aqui até na grelhita para fazer um assado. Tudo bem, Brida Lorenzo?
Pois é, tudo bem. Agora temos dois estúdios, né? E hoje a gente temas quentes, né? Agora
vou com tirar a grelha daqui, que a gente fica menos incomodado.
Vai, ajeita aí enquanto eu vou anunciando o que teremos hoje no programa. A gente vai receber o economista Eduardo Moreira, que vai explicar para a gente o que significa essa mudança na direção, na presidência da Petrobras. A gente vai também receber Henrique Pizzolatto, sim, Henrique Pizzolatto, que foi condenado na ação penal 470, conhecida como Mensalão. A gente vai ter grandes revelações aqui hoje no programa, programa quentíssimo, e a gente tem também sorteio, Rovai. Hoje a gente tem o sorteio do livro da Olga Curado, como todas as segundas-feiras. Todo mundo que faz superchat aqui no programa participa do sorteio do livro da segunda-feira, e hoje a gente tem o sorteio do livro Uma Jornada Mágica, O Poder Secreto do Aikido, da Olga Curado, que é consultora de imagem, foi consultora de imagem do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, foi entrevistada aqui no programa, onde ela fez uma análise aí das fraquezas e da força dos presidenciáveis de 2022, do Luciano Huck, do Dória, do Moro. Então, muito imperdível quem não assistiu ainda essa entrevista. E lembrando que todo mundo que faz superchat hoje também participa. Então, bora lá apoiar a Fórum e com os superchats participar do sorteio de hoje, desta segunda-feira, né, Rovai?
Pois é, estou aqui morrendo de calor, mas está tudo bem. Depois de ser expulso dos estúdios centrais do nosso Fórum 11.6, a gente está se readaptando aqui no estúdio reserva, com a plaquinha do Tchê. Mas é isso aí, Dri. A Petrobras desabou, então, hoje na abertura do pregão, né? Eu nem sei se teve circuit break, não consegui acompanhar, acho que não teve. Mas ó, a Petrobras despencou até agora 19%, pelo que eu estou vendo aqui. É uma queda bastante acentuada, mas talvez menor do que a expectativa. Acho que se esperava uma queda maior aí no mercado. O Bolsonaro meio que amansou a fera, dizendo que não vai mudar a política de preços. Fez todo criou uma narrativa que na prática não era isso, estava mexendo por outras coisas, porque o presidente anterior, Carlos Camilo Grande, trabalhava de casa, não dava plantão, aquelas pataquadas típicas do Bolsonaro, e por trás disso pode estar uma coisa mais curiosa. E hoje o Merval Pereira, na coluna dele do Globo, diz que o Bolsonaro tinha interesse em um patrocínio de 100 milhões de reais para a TVs, para as TVs Record e SBT. Seria um patrocínio que ele tentou enfiar a goela abaixo do Castelo Branco, e o Castelo Branco não teria topado. É uma história também estranha, vinda do Merval, obviamente tem o interesse da Globo por detrás, mas me parece mais crível do que essa, do que ele demitiu o cara, porque o cara não trabalha dentro da sala da Petrobras e fica em casa. Aliás, valeria a pena uma resposta do Castelo Branco sobre isso. A gente está trazendo aqui hoje quem, né, ninguém mais, nada menos, ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos, ninguém nada mais do que Eduardo Moreira, né, que é uma pessoa que manja muito de mercado, que tem atuado no campo dos projetos de economia solidária ultimamente, se tornou uma pessoa próxima, bastante próxima do campo progressista. Então, o Eduardo vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho para falar um pouco sobre essa questão da política de preços, das mudanças, dessa questão se o Conselho aprova ou não aprova, se o mercado internacional vai ter mais receio de fazer, comprar refinarias no Brasil em função dessa mudança da política de preços, se o Bolsonaro não mudar a política de preços, o que isso significa, do ponto de vista da política, da macroeconomia, das intervenções, das políticas de privatização planejadas pelo Guedes, como fica o Guedes nessa história toda. Essa história da Petrobras, ela é talvez definidora do que vai ser o segundo trecho do mandato do Bolsonaro, o segundo termo, como se costuma falar, que é o primeiro tempo é os dois anos iniciais de governo. O segundo tempo, ou segundo termo, são os dois anos finais. É agora que o Bolsonaro teria que estar indo para a colheita, e, na verdade, ele está mudando tudo no meio do governo. Continua com uma aprovação razoável, na faixa de 30%, 30 e poucos por cento, não é pouca coisa, saiu pesquisa MDA, eu estava olhando aqui antes de entrar, ele ainda mantém uma avaliação positiva de ótimo e bom de 32,9%, eu considero altíssimo, estratosférica para o tamanho do desgoverno do Bolsonaro, mas no desempenho pessoal é pouco pior do que o desempenho do governo. A desaprovação do Bolsonaro bate 51,4%, a aprovação em 43,5%. Com uma aprovação de 43,5%, ele está no segundo turno com chance de vitória. É ainda muita coisa a considerar que ele ainda tem esse segundo pedaço do mandato para fazer alguma coisa mais vistosa, vamos dizer assim. Ele pode implementar um plano aí, Bolsa Família turbinado, como se tem discutido, isso pode aumentar a popularidade dele entre as classes mais baixas. Enfim, eu cansei de levar chute embaixo da mesa, isso é verdade, eu que te gosto aqui, acabou de descobrir os porquê de dois estúdios.
Vamos dar um salve aqui para o nosso querido chat, a galera que está aqui acompanhando ao vivo o nosso programa. E agora realmente tem uma nova dinâmica com dois estúdios. Foi difícil achar dois estúdios, né? Que a gente, assim como o presidente da Petrobras, a gente faz home office também, né? A gente tem. Né? A gente quer combater aí a pandemia, consegue fazer home office, mas vamos lá, Celi Puglia, bom dia de Sorocaba, Ângela Castro, bom dia também de Salvador, Bahia, Luciano Oliveira, terminei de assistir ao programa do Eduardo com a Ju Furno que esteve aqui também, já estou aqui para mais uma aula, ele diz. O Wellington Gama Cruz, já estamos vivendo uma ditadura disfarçada de democracia, cada dia fica mais evidente, concorda, Dri, Rovai, já passo a bola para o Rovai, PH Nunes, de Floriano, Piauí, Márcio Moreira, Americana, São Paulo, José Mendes, de Teresina, Mônica Araújo, bom dia, DJ Alex Paz, de Juiz de Fora, Paulo Gomes, Nádia Prado, bom dia, Roberto Shoa, Joaquim Silvino, também Ecopolo, Montezion, Jair Xavier, Daniel Miage, um grande beijo para o Daniel, que divulgou o nosso tweet, porque agora a gente também está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Twitch. Então, quem ainda não conhece essa rede aí de games, Twitch, a gente já alcançou, já ultrapassou os 50 seguidores. Gustavo de Lucena, acho um absurdo ver gente como a Miriam Leitão defender o aumento desenfreado dos combustíveis e o pobre que se exploda. Que tipo de gente é ela? Pois é. E olha só, lembrando então, quem puder colaborar com a Fórum, dando aí o superchat, hoje no final do programa teremos o sorteio do livro da Olga Curado. Então, participe colaborando aí com um superchat. E agora, eu queria passar a bola para o Rovai, comentar, não sei se você chegou a ver a declaração do Bolsonaro hoje na frente do Palácio da Alvorada, Rovai. Ele criticou a direção da Petrobras, disse que o petróleo é nosso ou é de algum pequeno grupo. Diz que quer transparência dos salários, a política de salarial do presidente e dos diretores, insinuando aí que o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, ganhava muito para ficar em casa, atacou e criticou, dizendo que quer transparência, ou seja, dizendo que eles ganhavam muito e que o petróleo estava aí, que porque algumas pessoas acharam ruim, é porque o petróleo está servindo para alguns poucos e tal, fez esse discurso hoje em frente ao Palácio da Alvorada, para o seu grupinho de apoiadores que vão lá frequentemente falar, ouvir o Bolsonaro. Rovai.
Se o Bolsonaro não fosse presidente da República há 2 anos, se ele tivesse assumindo agora, faria algum sentido esse discurso de hoje. Você chega, olha só, estão lá um bando de burocratas, de tecnocratas, estão usurpando do nosso petróleo, temos que mudar isso tudo, tal. Faria todo sentido, todo sentido. A questão é que quem nomeou esses caras foi ele, né? E, de alguma forma, em algum sentido, ele tem até razão. Esse grupo que está na Petrobras administra para uma meia dúzia de grandes investidores. Desde que foi dado, que foi realizado o golpe de 2016, é assim. A política de preço da Petrobras é para favorecer poucos em detrimento de muitos. É essa política que levou ao aumento do preço do gás de cozinha, porque as pessoas falam do combustível, mas esquecem do gás de cozinha. O pobre que ganha salário mínimo não está preocupado com a gasolina. Ele está preocupado em poder assar, fazer um arroz e feijão, enquanto está custando, isso está pagando em 2 vezes, Dri. Tem lugares vendendo em prestação gás de cozinha. É uma coisa assim absurda, tem placa. Divido em 3 vezes em lugares nas periferias de São Paulo. Então, nós estamos... É óbvio que essa política de preço da Petrobras ela é absurda e abjeta. Ela é contra os interesses nacionais, contra os interesses dos trabalhadores, contra os interesses do Brasil como um todo. Só que não cola. O Bolsonaro fazer esse discurso agora é como eu, se eu chegasse aqui e começasse a falar mal do programa, do Fórum 11:30. Falar, não, esse programa é uma droga, vamos mudar tudo, porque não sei o quê... que agora a Dri sai do programa e vai ser um outro programa, porque vai ter não sei o quê, porque... Nós fizemos esse programa. Que maluquice é essa? Então, assim, é coisa de um cara, de um sociopata, né, que é o que o Bolsonaro é, uma pessoa que constrói narrativas a partir de mudanças de rota, e transforma isso em verdades, em suas verdades. É uma coisa, um cara desse, ser... sei lá, um gestor de uma mecânica de carro já é um perigo. Ser presidente da República, então é uma maluquice. Porque se é um gestor de uma mecânica de carro, tu vai lá e coloca o teu carro para arrumar o motor e ele não arruma, e você chega e vai viajar com a família e funde. Aí funde o motor, você vai falar com ele e vai falar que pôs um motor novo. É um risco, não é? É. Agora imagine um cara desse governando o país, com 210 milhões de habitantes, no meio de uma pandemia, né, com problemas estruturais seríssimos para resolver, com desemprego alto, com gente passando fome. É disso que se trata.
Muito bom. Olha só, temos aqui já Eduardo Moreira aqui nos estúdios. Vou subir, então. Bem-vindo, Eduardo Moreira. Obrigada aqui pela presença. Tudo bem?
Pronto, áudio... abri aqui. Olá, Dri. Olá, Renato. Tudo bem? Como é que vai? Bom dia a todos e todas que assistem também.
Bom dia, Eduardo. É um prazer te ter aqui. Sei que você saiu de uma live, terminou e já, buf, veio aqui para a nossa live. Então, te agradeço imensamente ter tido esse carinho aqui com o Fórum 11:30.
Mudando a live, mas mantendo o tema, né? Vamos lá, já sei até o que é.
Pois é. Quer perguntar primeiro ou vou eu, Dri?
Pode ir, manda bala.
Não, eu quero que você nos faça uma análise, né? Sobre o que está acontecendo hoje no mercado e o significado disso. Eu estava conversando aqui com a Dri, Eduardo, não sei se você pegou esse trecho, dizendo que, a meu ver, essa questão da Petrobras, ela pode significar uma mudança de rota para esse segundo termo, esse segundo tempo do mandato do presidente Bolsonaro. Mas isso depende de uma série de circunstâncias. Eu queria te ouvir em relação a isso também.
Tá, eu acho até muito interessante você falar dessa maneira, você dividir num segundo termo, porque eu falei especificamente sobre isso na minha live, né? Eu acho que o governo Bolsonaro, de agora até o fim do mandato Bolsonaro, que provavelmente vai ser em 2022, mas eventualmente pode ser antes, vai ser um governo de apagar incêndio, né? E por que vai ser um governo de apagar incêndio? Porque você teve uma deterioração enorme da popularidade do Bolsonaro, você vai ter uma dificuldade do Bolsonaro seguir com a política dele de auxílio emergencial por causa de conflitos dentro do governo e por causa de uma falta de coordenação que você tem ali dentro do governo. Você tem um centrão agora que vai, enfim, literalmente, né, cumprir o papel que sempre foi atribuído a ele de uma maneira absolutamente explícita, né? Ou seja, qualquer coisa que você quiser passar vai ser negociada sem o menor tipo de pudor, e numa economia que está absolutamente em frangalhos, né? Desmilinguida, e a gente vê essa economia que já vinha muito ruim, e eu sempre faço questão de falar isso, Rovai e Dri. Antes da pandemia, a economia já estava muito mal, né? O Brasil tinha uma expectativa de crescimento de quase 3% em 2019, né? E cresceu ali pouco mais de 1%, ou seja, cresceu pouco mais de um terço do que aquilo que era previsto. Essa economia que vinha muito mal, com Guedes fazendo um trabalho horroroso, né? Essa economia entra na pandemia e o Brasil é o país que pior se comporta durante a pandemia. Isso não é o Eduardo que está falando. Quem está falando isso mais recentemente foi uma universidade na Austrália, um país que, por acaso, é até um país que adota um modelo econômico neoliberal, não a Austrália inteira, né? Você pega Melbourne, por exemplo, é um lugar onde você tem um governo de centro-esquerda, mas a Austrália é um país mais neoliberal, e esse estudo da Austrália, falando isso só para não dizer, mas isso foi aquele instituto comunista, socialista, o estudo das universidades lá australianas mostrando o país, o Brasil, como o pior país de todos na pandemia. Com isso, a economia desmorona, né? A popularidade de Bolsonaro ganha um respiro com o auxílio emergencial, que acaba para as pessoas sendo atribuído a quem está no poder, independente de quem está no poder. Quando esse auxílio termina, a gente vê a popularidade dele caindo quase 10% em um mês. E aí você tem um país com dólar nas alturas, as empresas quebrando, as pessoas passando fome, a inflação explodindo, e é inevitável que comecem a surgir vários focos de incêndio. E esse foco de incêndio foi um foco de incêndio em relação ali aos caminhoneiros, né? Eles deixaram o país ciente do que eles poderiam causar de estrago na última greve que eles fizeram. Bolsonaro, vendo o efeito que isso podia ter na popularidade dele, que está num momento com inercial muito ruim, ele vai e ataca, eu vou dizer assim, da pior maneira possível. E por que da pior maneira possível? Porque o que você menos quer em termos de econômicos, Renato e Dri, é gerar mais incerteza. E esse é o governo das incertezas. Ninguém sabe como é que você vai acordar no dia de amanhã. O processo econômico, ele é dividido em investimento, risco e retorno. Todas as vezes que o risco, né, que é a incerteza do meio do caminho, aumenta, as pessoas param de investir. Não é à toa que no ano passado a gente teve o maior nível de poupança dos últimos tempos no Brasil. Não é porque as pessoas ganharam dinheiro, é que as pessoas falaram o seguinte: eu não vou gastar, eu não sei o que vai acontecer, deixa eu trancar o cofre aqui para tentar sobreviver mais tempo. E aí a economia para, a economia trava. E Bolsonaro todo dia joga mais incerteza. Guedes é um cara extremamente ruim, né? Ineficiente, incompetente e inábil também nessa parte de comunicar. Então ele chega e fala assim: olha, vou fazer uma reforma administrativa, funcionário público, enfim, eu não lembro os termos que ele usou, mas querendo dizer que é vagabundo, que não trabalha, que não sei
parasita,
o quê.
Parasita, né?
Parasita, né? Esse que era o termo que ele usou. Então, vamos mandar embora, não tem mais estabilidade, não tem isso. A gente tem 12 milhões de servidores e servidoras públicas. Você acha que eles vão fazer o quê com os gastos deles nesse ano? Eles não vão gastar nada, eles vão segurar, eles vão travar.
E ele faz isso com as empresas. Ninguém vai abrir empresa no país sem saber se, caramba, eu presto um serviço. Mas se o cara vai acabar com a Petrobras, pode ser que empresas para quem eu presto serviço deixem de existir também, porque isso tem efeito cascata enorme. Eu não vou contratar ninguém, pelo contrário, eu vou mandar embora para poder criar uma reserva e poupar mais. Então, ele fazendo isso que ele está fazendo, ele está aumentando absurdamente a incerteza. E dessa vez ele aumentou da pior maneira possível, de um dia para o outro, tirando um presidente. E aí vem um dado curioso, e eu falo com os meus 20 anos de mercado financeiro, do outro lado do balcão, estando ali do lado dos vilões desse jogo, né? O lado do mercado financeiro, dos banqueiros, enfim, dos especuladores. E eu te digo o seguinte, Castelo Branco era um enviado do mercado financeiro. Sempre, ele era um representante do mercado financeiro. Era um cara que tem a história dele, né, nas mesas de operação, nas diretorias de bancos, etc. Então ele estava lá cumprindo um papel, atendendo aquele grupo, que é o grupo que, no fim, dá sustentação a um governo como esse. É importante as pessoas terem na cabeça que quem sustenta um governo como Bolsonaro não é o grupo de malucos que apoia Daniel Silveira. Não são os 300 que fazem ali, que não são 300, que soltam fogos em frente ao Supremo. Quem suporta, quem apoia, né, quem é o esteio de um governo como esse, é um sistema financeiro que tem ali em Paulo Guedes uma figura dos seus, né, representando o mercado. E, por exemplo, quando começa a pandemia, na primeira semana tem ali 1 trilhão em liquidez para o mercado financeiro. E ninguém fala disso, né? O ano que a gente passou, crise, centenas de milhares de empresas fechando, quase 100 bilhões de lucro dos maiores bancos do país. Em troca de quê? Em troca de nada, em troca de ter ali o Paulo Guedes e oferecer o apoio, né, que é para o Bolsonaro não ter nenhum impeachment, financiamento das campanhas de seus apoiadores, o aval para todo as notícias que saem sobre Bolsonaro. Vão lembrar que é esse mesmo sistema financeiro que financia a nossa grande mídia, a mídia corporativa. Então está tudo conectado. Aí Bolsonaro vai agora e dá um tombo nessa turma. Dá um tombo. Petrobras caiu 7% na sexta-feira. E aí, por que eu estou falando de sexta-feira? Porque caiu antes da notícia, né? É importantíssimo a gente falar isso. Petrobras caiu 7% antes da notícia. E aí, como é que caiu 7% antes da notícia? Quando você tem Guedes, a turminha toda que já foi de bancos, os caras que eram presidentes de empresa, dono de empresa no governo, você acha que essa notícia não vaza, Renato? Você acha que quanto vale uma notícia dessa? De saber que vai ser trocado um presidente de uma hora para outra de uma empresa como a Petrobras, empresa que, enfim, é a empresa mais importante do país, porque as pessoas às vezes só olham o quanto a empresa gera de receita, é muito mais do que isso, né? É a cadeia de empresas que você tem conectada, são todos os serviços e produtos que dependem daquilo para poder acontecer, é toda a riqueza que fica no país porque aquela empresa existe. Vou te dar um exemplo bom. Você pega e acaba com a empresa de fertilizantes da Petrobras lá no Paraná. Quando você passa agora a vender soja, o dinheiro que vem da soja, ele não pega e compra o fertilizante ali na empresa do Paraná, fazendo esse dinheiro que veio de fora ficar no país. Ele compra de uma multinacional fora do país o fertilizante, então o dinheiro dá a impressão de que entrou no Brasil, mas ele passa pelo Brasil. Ele entra e sai, ele vai embora, né? Então, você destruir a Petrobras é você destruir toda essa cadeia de empresas e empregos que existem debaixo dela. Bolsonaro faz isso de sopetão, dá uma rasteira no mercado e já diz que vai meter o dedo agora no setor elétrico. É impressionante como um líder, um chefe de Estado se comunica, né? Ele não fala, poxa, nós vamos agora analisar o setor elétrico, nós vamos agora tomar medidas para controlar. Não, eu vou meter o dedo, isso aí não está ok. Não sei. A gente tem um presidente que é pior do que pôr um bêbado no bar jogando conversa fora, né? Um presidente que é uma vergonha até falando qualquer coisa. Você usou o caso do mecânico aí, é muito pior, né? O mecânico é uma profissão, o cara entende. Ele é um bêbado sem rumo, né? O Bolsonaro, né? E perverso e malvado. E aí, o que, que acontece? Você pega e bota um militar ali, e detalhe, você põe outro general, né? Então, vamos lembrar que no saldo, na direção das principais empresas e nos principais setores do país, sai mais um civil e entra mais um general, né? Então, você tem vários fatores que estão acontecendo aí. Primeiro, essa escalada populista de Bolsonaro, essa demonstração de que o governo agora vai ser um apagar incêndios até 2022, que daqui a pouco vai ser pressão das pessoas que trabalham nos transportes públicos, que vão parar os transportes públicos, daqui a pouco dos servidores e servidoras, daqui a pouco de outro setor. Então você vai começar a ter um monte de incêndio e Bolsonaro vai ir para essa decisão, que é a decisão que joga para a galera, que é a populista, que joga mais incerteza no mercado e que tem impactos assim horrorosos de médio e de longo prazo. Então vamos viver um caos até... Eu dizia isso já no final do ano passado, que o caos estava começando. Vamos viver um caos até o final do governo Bolsonaro. Será um governo de apagar incêndios a todo instante.
Eduardo, eu queria que você nos explicasse aqui para a nossa audiência como fica principalmente esse jogo em relação à Petrobras. Porque o Bolsonaro, ele muda o presidente da Petrobras, e aí todo mundo entende como se ele estivesse mudando para mudar a política de preços. Aí, ao anunciar o novo ministro, o novo presidente, né, o general, ele diz que não vai mudar a política de preços. Se ele não fizer isso, ele se inviabiliza em relação aos caminhoneiros, a sua relação com a base social, né? Não é só caminhoneiros, motorista de Uber, contra a senhora que compra o gás de cozinha e precisa de coisas básicas ali para poder fazer o arroz e feijão da sua família, que tem a ver com o preço de combustíveis. Ele se inviabiliza com esse setor. Se ele muda a política de preços, e aí eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, ele vai ter problema, inclusive, para continuar a política de privatizações, porque ele descredibiliza todos os acertos e acordos que foram feitos em nível internacional via a política do Guedes. Ele não está entre a cruz e a caldeirinha, Eduardo?
Não, ele está, e ele está em, se fosse um xadrez, a gente diria que ele está em xeque, né? Ainda não é um xeque-mate, mas ele está numa posição de xeque, exatamente por causa disso. Para ele poder atender uma demanda urgente, ele deu uma rasteira num grupo que é um grupo super importante para ele conseguir se manter no poder. Já sabendo que ele está dando uma rasteira nesse grupo e desautorizando e humilhando, né, Guedes, né, todo ministro, todo mundo que entra para trabalhar com o Bolsonaro, em algum momento vai ser humilhado. O pior é que vai ser humilhado por um cara que é, enfim, é um nada, né? Um capitão enxotado do exército. Você não está sendo humilhado por um grande líder, não sei o que já seria um absurdo. Você está sendo humilhado por um cara absolutamente desprezível. E Guedes agora entra definitivamente, né, na lista das pessoas que foram absolutamente humilhadas por Bolsonaro, como vários generais já foram humilhados por Bolsonaro e saíram enxotados do governo, vários ministros da saúde, etc., foram enxotados. Pazuello, ainda ministro da saúde, foi humilhado várias vezes, e Guedes agora é humilhado. Mas Bolsonaro, sabendo disso, tenta equilibrar os dois pratinhos, né? Bolsonaro agora vai tentar ficar equilibrando o prato. Então Bolsonaro chega e fala o seguinte: olha só, é isso, mas não vai mudar a política de preço. Ora, não dá para equilibrar esses dois pratos. Não dá para equilibrar esses dois pratos. Porque se você tirar o cara do mercado para botar o general e pedir para o general fazer política de mercado, aí você vai ter um desastre total. Você vai ter um desastre total. E é provavelmente o que você vai ter ali. Um general falando que vai seguir as políticas de mercado, a pressão aumentando por conta dos caminhoneiros, a gasolina ainda é muito alta nos postos e, eventualmente, agora pode até subir de preço, né, Renato? Porque aí você começa com aquele movimento especulativo, né, do dia a dia, né, das pessoas que falam o seguinte: calma aí, esse negócio vai subir de preço, eu vou encher meu tanque. Ih, acabou a gasolina ali, vai ter greve, enche mais aqui. E o dólar subiu por conta de... É o famoso ciclo vicioso, né? E é um ciclo que sempre vem de incerteza, sempre. Incerteza é o nome do jogo. Aumenta a incerteza, você faz esse ciclo ganhar mais força. Então é o seguinte, não tem essa solução que é a solução que você está falando. Agora, se enganam os que acham que Bolsonaro, com, em vez de 30% de popularidade, com 35% ou com 40%, mas sem o apoio do setor financeiro, é mais forte. Bolsonaro, com o apoio do setor financeiro e 20% de popularidade, é mais forte do que Bolsonaro com 40% de popularidade sem apoio desse setor financeiro. Porque esse setor financeiro é o setor que tem a chave ali do Planalto, que coloca e tira quem ele quiser, que manipula todas essas opiniões e que seca, né? E que estrangula os mecanismos de financiamento das pessoas que estão no poder, se manterem no poder, né?
Perfeito. Agora, eu queria perguntar para você, a gente viu que todo esse incêndio foi gerado por conta da política de preços, né, atrelada ao mercado internacional, ao dólar, barril do petróleo, etc. e tal. Tinha alguma coisa que o Bolsonaro poderia ter feito sem ser essa medida para atender os caminhoneiros, ou ele estava realmente sem opção diante dessa medida adotada pela Petrobras recentemente?
O que acontece é o seguinte, Dri, uma empresa, quando ela é uma empresa estatal, pública, ou uma empresa de economia mista, como é a Petrobras, ela tem que existir, né, para atender um interesse estratégico, o interesse de todos. Não tem sentido ela ser pública ou de economia mista se ela não existir para atender um interesse, que é o interesse de todos. A Petrobras, ela não pode simplesmente olhar ali na tabela, ver quanto é que está o preço do barril de petróleo e colocar aqui o equivalente para poder ser cobrado para todo mundo que usa os derivados do petróleo aqui no Brasil. Por que ela não pode ser uma empresa que não amortece isso? Senão não tem sentido ela ser uma empresa pública. A gente tem a Petrobras como uma empresa no mundo que ainda funciona com uma matriz energética que é totalmente dependente dos combustíveis fósseis. A gente tem uma empresa que domina todas as fases do processo de produção desses combustíveis. A gente consegue retirar, né, o petróleo aqui em reais, consegue processar, refinar e distribuir tudo em reais. Aliás, conseguia, cada vez consegue menos. E isso é uma soberania, isso é uma autonomia que tem um valor enorme para o país, porque uma das alavancas, né, de desenvolvimento, de crescimento, de atividade econômica, de geração de emprego, está 100% na sua mão. Então, uma empresa dessa não pode existir só para atender o interesse dos acionistas, né? No limite, vamos fazer um movimento contrário. Vamos tornar a Petrobras 100% estatal. É muito melhor do que tornar 100% privada. O que a gente não pode fazer é abrir mão de uma empresa como essa. E aí é sempre legal a gente trazer, né, a história da Bolívia, né, que reestatizou todas as suas empresas, né, de petróleo e gás. Ninguém fala da Bolívia, você já percebeu, Renato, Idri? Todo mundo fala do Chile. E a Bolívia fez o contrário do que todo mundo recomendava, né, na cartilha neoliberal. Você sabia que a reforma da Previdência que teve na Bolívia, lá em 2009, se não me engano, ela diminuiu a idade de aposentadoria. Ela não aumentou, ela diminuiu a idade da aposentadoria. Ela pegou para os mineiros, para mães que tinham mais de 2, 3 filhos, e deu para cada ano trabalhado nas minas, para cada filho que tinha, menos anos para elas precisarem se aposentar. Ela colocou uma renda básica universal para todos poderem ganhar. Quando as pessoas falavam em arroz, chamava renda dignidade. O que aconteceu com a Bolívia? Foi o país que cresceu o dobro do Chile, que é utilizado como exemplo, ao longo dos últimos 20 anos. O país que mais cresceu, o milagre econômico, foi ali, não foi no outro. E foi um país que reestatizou o seu setor de petróleo e gás. Então, eu só estou querendo dizer assim, não quer dizer que se a gente fizer igual vai ter o mesmo resultado, porque a economia, ela, enfim, tem suas particularidades. Cada lugar vive uma realidade econômica. Mas o ponto é, investidor que tem dinheiro numa empresa de economia mista sabe que parte dos riscos dessa empresa é ter que atender interesses nacionais. Isso faz parte do preço daquela empresa. Ah, mas isso é um risco a mais. Então, paga menos pela empresa, mas esse é o risco dessa empresa. O que você não pode é ter uma empresa que tem que atender interesses nacionais, contando uma história que tem como único objetivo maximizar o retorno do acionista. Então torna 100% privada, que é um absurdo, é uma besteira enorme, é a gente abrir mão de algo que o mundo inteiro quer e não pode ter, aí a gente abre mão de um negócio desse e torna privada. Mas aí, se ela é totalmente privada, você fala, ó, o interesse é maximizar o retorno dos acionistas. Não é o caso. O interesse da Petrobras é dar ao país as condições de ser um país que amortece choques externos. Dar as condições ao país de ser um país que consegue traçar suas linhas de crescimento, de desenvolvimento. E isso, sim, é um risco a mais na empresa em termos de resultado, porque isso é um dos papéis da empresa, que é uma empresa de economia mista, que tem participação do Estado. Isso tinha que ser tão claro quanto isso. Então, o que você perguntou? O que ele poderia mudar? O que tinha que ser mudado era o seguinte: a Petrobras tinha que ter como algo claro para todo mundo que ela é uma empresa que, sim, atende os interesses nacionais, e isso significa, sim, ter uma política de preços, que é uma política de preços que coloca antes os interesses nacionais e depois os interesses dos acionistas.
Tem uma... Não sei se o Rovai quer fazer alguma pergunta. Tem um superchat aqui, o Juninho Camacan. Quem tem ação na Petrobras deve estar agora já esperando a queda maior do preço dos papéis ou é tarde? Devo segurar? O preço vai continuar caindo?
Eu queria agregar a essa pergunta, porque é uma pergunta de interesse aí de investidores, às vezes pequenos investidores, né? A questão da privatização das refinarias, Eduardo Moreira. Eles tinham conseguido privatizar a primeira lá na Bahia, venderam por a preço de banana, mas você acha que com essa alteração da presidência da Petrobras e com a possível mudança na política de preços, o governo conseguirá continuar privatizando? De repente, isso acaba vindo numa boa hora para poder segurar um pouco essas privatizações também?
Isso é o que eu gostaria, né? Mas não sei, né? Porque eu tenho dificuldade de ver essa ala militar hoje em dia com aquela cabeça nacionalista, né, de não vender para os interesses externos. Até agora eles não seguraram nada em relação a isso, né? Eles não foram, né, aqueles militares que a gente esperava em relação à Amazônia, à destruição, às queimadas. Eles não foram os militares que a gente esperava em relação à postura subserviente aos Estados Unidos. Eles não foram os militares que a gente esperava em relação a ter a soberania nacional, né, em vários setores econômicos. Então, assim, esperar que só porque é um militar ele vai colocar um freio nisso, eu acho, assim, wishful thinking, né? Eu acho querer, ser muito otimista. Não sei se isso vai acontecer. Agora, eu acho que o governo vai tentar continuar colocando uma pressão, né, para poder vender isso a preço de banana. Você falou do caso da refinaria da Bahia, né, o estudo que a FUP fez que foi divulgado semana passada, mostrou que a venda foi por metade do preço, né, de análises que foram feitas conservadoras, nas análises mais otimistas, menos da metade do preço do que a empresa deveria valer num momento de crise total. Não é o quanto ela deveria valer num momento de mercado bom, no momento que ela deveria valer num momento de crise total. E essa é a verdadeira corrupção, Renato e Dri. Não quer dizer que quando o político é corrupto quer passar a mão em cima de bandido. Não. Quem pratica corrupção na política tem que ser punido exemplarmente, etc. Agora, isso é usado para divertir as pessoas, até no sentido etimológico da palavra, não divertir de fazer rir, mas divertir do latim divertere, de chamar a atenção das pessoas, de virar a atenção das pessoas para aquilo que não é mais importante. O mais importante é essa corrupção que a gente tem de vender uma empresa para um fundo lá dos Emirados Árabes que faz essa operação através do sistema financeiro dos bancos de investimento por menos da metade do preço. E a pergunta é: essas pessoas que estão fazendo esses negócios todos para o setor privado, para o setor financeiro, dando lucros bilionários, onde é que você acha que elas vão estar trabalhando daqui a 5 anos, Renato e Dri? Você acha que elas vão estar trabalhando no setor público ou você acha que elas vão estar em bancos de investimento assumindo cargos de diretoria?
Vocês sabem. Saiu o Moro para mostrar para a gente onde eles vão estar trabalhando, né, Eduardo?
Moro, um exemplo. A gente pega 10 aí, se quiser. Sim, entendeu? Claro. Um monte de exemplo. Então, o problema é que as pessoas falam muito o seguinte: porque essas pessoas vieram do mercado financeiro. Isso é um problema, sim, mas o problema não é de onde elas vieram. É para onde elas vão depois. Os negócios que estão sendo feitos agora vão ser pagos lá na frente. Entendeu? Com altos salários, altos bônus. Isso tudo já está escrito. Então, eu acho difícil que essa pressão por vender as refinarias, por liquidar um dos ativos mais valiosos que a gente tem no país, não só em termos financeiros, mas em termos estratégicos também, eu acho que isso deve continuar.
Eduardo?
Para quem tem as ações, o que deve fazer agora?
Eu não tenho essa resposta, né? A única coisa que eu te digo é o seguinte: a gente vai viver Às vezes, o que até acontece depois de uma notícia como essa, entra um monte de especulador comprando de volta. Então, o negócio caiu 7, aí depois cai 10, sobe 15. E eu gosto sempre de ficar fora dessas confusões, né? Porque aí, se for para tentar tirar a sorte, né, de se vai subir ou se vai cair, eu jogo no cassino, né? Eu sou contra qualquer tipo de jogo, né? Eu não jogo em cassino, não faço essas apostas, porque esse negócio é o seguinte: você não gera riqueza nenhuma, é um mecanismo de você transferir renda para uma pessoa escondido numa diversão que estimula o que a gente tem de pior, que são nossos vícios, né? Mas eu não faço nenhum tipo de jogo. Mas se for para fazer um jogo desse, vai, joga na Mega Sena, joga em qualquer coisa que você quiser, você tem chance, alguma chance de ganhar, e tem uma chance grande de perder também. O que eu acho é o seguinte: a incerteza está cada vez maior. E isso deveria estar fazendo preço nas ações. As ações deveriam estar caindo. Por que elas não caem? E essa é uma pergunta muito importante, não só no Brasil, como no resto do mundo. Porque o mercado está muito líquido. Foi injetado no mundo inteiro quase 20 trilhões de dólares de liquidez nas economias. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que os bancos centrais, os governos, injetaram, fizeram a economia ficar com muito dinheiro disponível, o crédito muito barato, as taxas de juros em alguns lugares até negativas, para as pessoas olharem e falarem assim: caramba, minha última chance de pegar um dinheiro tão barato e gastar. Porque aí isso é uma tentativa de estimular a economia. Então, quando isso acontece, perdão, quando você tem esse excesso de liquidez, você muitas vezes infla o preço dos ativos financeiros. Você faz com que os ativos financeiros valham mais do que eles deveriam valer. As famosas bolhas. Bolhas propositalmente infladas, né, pelos governos, pelos bancos centrais, para tentar estimular, né, as captações, estimular as economias. Então, eu acho que, apesar de você ter um cenário que fundamentalista, né, um cenário fundamentalista, ou seja, em termos de valor, mostra que as coisas deveriam estar valendo menos, você tem um cenário de mercado, ou seja, em termos de lei de oferta e demanda, né, que faz com que as coisas sejam precificadas para cima, porque tem muito dinheiro querendo comprar. Vai ser o que a gente vai viver o ano inteiro. Então, tudo, quando tiver uma queda grande, deve aparecer dinheiro de Marte aqui para voltar e trazer as coisas para o preço, e quando subirem muito, as pessoas devem ficar pouco confortáveis com aquilo e devem realizar seus lucros. É um ano onde a Bolsa deveria ficar oscilando entre esse patamar, sei lá, de 100 mil e 140 mil pontos. É o que hoje em dia eu imagino.
Eduardo, você está fazendo uma previsão aí que é de o Bolsonaro passar esse segundo termo apagando incêndios. Então, se eu bem entendi, você acha que ele vai mais fraco para a reeleição do que ele está nesse momento? Porque agora acaba de sair uma pesquisa da CNTMDA, que dá ele com 51,4% de desaprovação, mas com uma aprovação acima de 40% ainda, 45%, 40%, eu vou até pegar aqui a aprovação dele para não falar besteira. Eu estou com a matéria aqui na mão. 51,4% de aprovação e 43,5% de aprovação, que era pelo mesmo
sentido. Qual que é a desaprovação? Você falou aprovação.
Aprovação 51,4% e aprovação 43,5%. Isso teve. É o mesmo instituto que tinha dado uma pesquisa em outubro, né, pegando desde outubro para cá. A aprovação dele a desaprovação era 43,2% e a aprovação era 52%. Teve uma inversão aí, digamos, na balança, né? Mudou. Agora é a desaprovação que está aproximadamente 10 pontos maior.
Eu acho que isso que você está falando é o seguinte: essas pesquisas, né, Renato, elas chamam de aprovação e desaprovação coisas diferentes. É um absurdo, mas você pega várias pesquisas diferentes e os índices, às vezes, não se conversam, né? Por isso que eu gosto sempre de olhar a mesma pesquisa e comparar com ela um mês antes ou dois meses antes, para a gente ver a direção, criar um vetor ali, né? Com dois pontos, você consegue criar um vetor, criar uma linha e ver a direção que aquilo está andando. Então, quando você olha essa pesquisa, a direção é a mesma de todas as outras pesquisas. uma desaprovação crescendo e crescendo muito rápido. Eu acho que isso deveria ter dado uma estabilizada no começo da vacinação, mas o começo da vacinação o governo não conseguiu transformar numa boa notícia, porque a gente só teve, enfim, mais uma demonstração de desorganização e de incapacidade do governo, então não conseguiu nem estabilizar essa piora. E agora, não voltando o auxílio emergencial e estourando esses incêndios, eu acho que esse governo tende a ir se enfraquecendo até o final, se chegar no final do mandato. E isso, enfim, diminui. Tanto é que as conversas já começam, né, de Bolsonaro colocar o Tarcísio como vice. Isso mostra o seguinte, que Bolsonaro não confia mais na história de colocar o que é o durão, o falastrão, o que infla o seu apoio da extrema-direita. Não, ele quer colocar o único dentro do governo, que é sim o militar, né, para não perder o apoio dessa turma mais inflamada, mas é o militar ali mais que tem melhor trânsito na esquerda e na direita. Quando você conversa com pessoas da esquerda e da direita, as pessoas todas têm uma visão ou positiva ou não tão negativa em relação ao ministro da infraestrutura, que, aliás, não deve estar conseguindo fazer quase nada porque não tem nenhuma verba para infraestrutura. Mas você vê que ele já começa a pensar em alguém com um tom mais de técnico, moderado, etc., mostrando que ele está vendo o enfraquecimento dessa estratégia Daniel Silveira dele, né?
Muito bom, Dri.
Temos aqui algumas perguntas do nosso público. O Haroldo Henrique Ló, o PPI não funciona com barril baixo. Incrivelmente ficou baixo muito tempo. É política de preço de alto risco e os militares sabem disso. PPI acaba, ele pergunta. E tem também Rosana Freire, obrigada pelo superchat. O Saulo Cruz, o mercado financeiro quer impor a sua agenda para garantir os seus lucros ou está preocupado com a estabilização da economia brasileira?
O mercado financeiro quer lucrar na alta, quer lucrar na baixa, quer lucrar na privatização, na notícia que deu errado. Você vê, nessa notícia que o mercado financeiro vê como um grande problema, você pode ter certeza que teve gente que ganhou muito dinheiro. Uma ação que cai 7% antes de sair uma notícia fez um monte de gente ganhar milhões por ano. Veja bem, olha, presta atenção no que eu vou falar, vou até chegar mais perto da câmera, só para você gravar isso. Várias pessoas no sistema financeiro ganharam, na sexta-feira, milhões de reais, sem gerar nada de riqueza para o Brasil, sem usar nada de inteligência, sem ajudar nenhum tipo de pessoa, sem construir nenhum legado para o país, simplesmente por, supostamente, né, eu não posso afirmar porque não tenho as provas, mas a notícia é de que a CVM já está investigando, por ter uma informação privilegiada. Se você abrir uma empresa no Brasil, você vai ter que ser o sortudo que depois de 4 anos, né, é um dos 30% que não fechou a sua empresa ainda, e aí você vai continuar com a sua empresa e, quem sabe, daqui a algumas décadas, tendo que trabalhar e fazer um monte de gente trabalhar e pagando um monte de impostos, etc., ganhar R$1 milhão. Pois bem, algumas pessoas que são pessoas extremamente limitadas intelectualmente, mas bem conectadas e dispostas a pagar quem tem que ser pago para ter esse tipo de informação, ganharam milhões sem agregar nada para o nosso país numa sexta-feira à tarde. Então é importante as pessoas saberem disso.
Maravilha, estamos chegando aqui ao final da entrevista com Eduardo Moreira. Eu não sei se tem mais alguma pergunta de leitor, senão eu...
Não, pode seguir.
Não, então eu queria, para a gente encerrar, Eduardo, que você só fizesse assim um resumo do que a gente falou até agora, sendo que para ti é mais importante desse case da Petrobras, né? O que você considera assim o âmago de toda essa questão e que vai ser importante para a gente poder ficar atento nos próximos 15, 20, 30 dias.
Resumo da notícia: Bolsonaro joga uma nova componente de incerteza numa economia que já é uma das economias mais incertas do mundo. Bolsonaro dá uma rasteira num grupo importante apoiador seu, o sistema financeiro, que tinha o seu representante como presidente da Petrobras. Bolsonaro enfraquece Paulo Guedes e humilha Paulo Guedes. Bolsonaro não necessariamente garantiu com isso a queda de preço dos combustíveis, do diesel, ou o que estava sendo reclamado por apoiadores de Bolsonaro, e não significa também que isso vai interromper o processo de dilapidação, né, e de liquidação da Petrobras através da venda de refinarias e de outros ativos da Petrobras. Isso mostra também que ao longo dos próximos 2 anos nós vamos viver uma sequência de apagar incêndios por parte de Bolsonaro para tentar salvar uma popularidade que cada vez mais diminuir. Cada vez mais vai diminuir.
Muito bom, muito bom. Aliás, separar esse resumo da notícia aí do Eduardo para a gente fazer um teaser aí e divulgar a entrevista depois, né, Adri?
Com certeza. Uma aula aí do Eduardo Moreira. Que também está no canal, tem o seu canal, né, Eduardo?
Aliás, vamos fazer propaganda do seu canal, eu sei que você está na plataforma de cursos também, Eduardo, fique à vontade, a casa é sua.
Tá. Não, eu queria até, eu tenho um canal, né, Eduardo Moreira, no YouTube, mas falar, e a gente até, né, Renato, a gente está, poxa, construindo uma parceria nisso, que em breve a gente pretende anunciar, mas a gente tem um instituto, que foi uma ideia do GSEC que a gente criou, chamado Instituto Conhecimento Liberta. Um instituto que é como se fosse uma universidade que tem cursos de história do Brasil, de sociologia, de filosofia, está entrando agora de psicanálise, tem de Excel, de história da música, de meditação, tem de educação financeira. São 24 cursos já, com os melhores professores do Brasil. Uma universidade progressista, né? É uma plataforma, né, que traz isso que a universidade traz, progressista, com os melhores professores de PUC, Unicamp, de USP, de todas essas universidades. Tem ex-ministros, por exemplo, Renato Giannini é um dos professores, o Gessé Souza é professor e etc. E as pessoas podem estudar tudo, por R$ 47,00 por mês, ou se elas quiserem pagar R$ 20,00 a mais, elas bancam a bolsa de alguém para poder estudar totalmente de graça. E quem é esse alguém? Pessoas ligadas ao MST, através da Escola Florestan Fernandes, pessoas ligadas à Educafro, ligadas à Uni, ligadas a várias outras instituições que tem lá no site e que estudam absolutamente de graça todas essas matérias. Tem inglês, aula de inglês, tem aula de mandarim, entrou agora aula de francês, tem esses idiomas, tem de programação de computador. Então, são os pilares das ciências humanas, do conhecimento, da cultura, da espiritualidade e das ferramentas profissionais, para a gente poder levar a educação para o Brasil inteiro, ou de graça, ou no valor simbólico. É essa revolução que a gente quer fazer. Quem quiser conhecer, entra no institutoliberta.com.br.
Muito bom, muito obrigado, Eduardo. Te agradeço demais aí. Eu acho que agora, com essa bola quicando aí nos debates sobre o mercado, vou precisar mais de você aqui de vez em quando. Viu?
Conte comigo sempre que precisar, meu irmão.
Muito obrigado.
Obrigada, Eduardo.
Valeu, Adri.
Como é que estamos? O nosso amigo Henrique Pizzolatto já chegou?
Já chegou, vamos subir então agora, começamos a segunda parte do programa. Lembrando que todo mundo que está colaborando hoje com o Superchat participa do sorteio no final do programa. Então, bora lá colaborar com a mídia alternativa progressista. Vamos subir então, Henrique Pizzolatto. Bom dia.
Bom dia, Pizzolatto. Tudo bem contigo, meu caro?
Bom dia. Bom dia aos que nos assistem. Tudo poderia ser melhor, mas estamos sobrevivendo.
Seu som está um pouquinho baixo, Pizzolatto. Talvez você precise falar um pouco mais perto da tua câmera. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui o Pizzolatto. Eu não sei se vocês se recordam, o Henrique Pizzolatto, ele era responsável pelo marketing do Banco do Brasil, na época daquela crise que veio se denominada como Mensalão, da P470, e o Pizzolatto foi perseguido, como outros, foi julgado por crimes que não havia se cometido. acabou saindo do Brasil, foi para a Itália, onde ele tinha nacionalidade também, e ao fim e ao cabo acabou sendo perseguido, preso na Itália, tendo que voltar para o país e cumprir aqui uma jornada, vamos dizer assim, bastante desagradável. O que acontece? Eu trouxe aqui, eu queria que aquelas pessoas que estão aqui na nossa audiência prestassem muita atenção ao que a gente vai conversar aqui, porque a história do Pizzolatto é um pouco do resumo da história do Brasil, recente. E ela acaba tem uma grande novidade agora, porque ele foi acusado com base no caso da Visanet, como se ele fosse responsável pelos contratos da Visanet, que era uma empresa subsidiária. Aí o Pizzolatto vai explicar melhor, ela tinha uma relação com o Banco do Brasil, mas era independente. E ele não administrava aqueles contratos, mas foi acusado disso dentro da AP470. Bom, como aquilo implicava num grande recurso, a acusação é de que ali os desvios eram de 70 e poucos milhões, 72 milhões, se não me engano, o Banco do Brasil quis recuperar o dinheiro e entrou com um processo pedindo, então, para que um perito fizesse as contas para ver quanto que o Pizzolatto teria que devolver. Afinal de contas, esse dinheiro era do Banco do Brasil, então precisava ser devolvido para o Banco do Brasil e a Visanet, etc. Como a história aqui do apartamento do Lula no Guarujá. Então, se era do Banco do Brasil, o Banco do Brasil queria o dinheiro de volta. Depois de contratar o perito, saiu agora a sentença, o perito descobriu que dos 77 milhões, 72 milhões, 66, eu estou falando em números aí, o Pizzolatto me corrige depois, eu não tenho os números precisamente aqui, que quase todo esse dinheiro tinha sido utilizado dentro da Visanet, que esse dinheiro, então, essa corrupção, esse monstro de 70 e poucos milhões não existia, e que além dos recursos que foram utilizados ali pela própria Visanet para compra e entrega de produtos, tinha a comissão da agência que praticamente não tinha de onde explicar a corrupção. E agora isso coloca um novo ponto em todo esse processo lá de 2005, 2006, do caso da AP470, que levou à prisão, naquela época, José Dirceu, José Genuíno, a condenação de Delúvio Soares, de tantas outras pessoas, e que, na opinião do Pizzolatto e na minha também, é a mãe do Petrolão, do grande caso de corrupção que levou o Lula à prisão. Pizzolatto, eu fiz um resumo aqui daquilo que a gente conversou, e é evidentemente que eu posso ter pecado aqui em alguma imprecisão, mas eu queria que você me contasse o seguinte, começasse pelo seguinte, qual é a novidade deste teu processo todo a partir do que foi entregue pelo perito?
Pois bem, Renato, o mentirão, o mensalão, que é a gênese de todo esse processo que depois termina na Lava Jato, o grande ensaio, a grande fake news, Judiciário Brasileiro, ele foi montado em cima de alguns pilares. O primeiro, de que os recursos da Visanet eram do Banco do Brasil. Depois, de que esses recursos tinham sido todos desviados, no valor de 73 milhões, para que fosse realizado o mensalão, fosse comprado deputados. E o terceiro era de que eu era a pessoa responsável por administrar esses recursos. O que é que é essa perícia? Então, o Banco do Brasil, que durante todo o processo do Mensalão, depois, inclusive, durante todas as investigações, depois numa outra ação, sempre disse, esse dinheiro não é meu, a Visanet é uma empresa privada, eu apenas tenho cartões de crédito, Ourocard, que são vinculados à Visanet. O Banco do Brasil, como o Joaquim Barbosa, na época, disse, não, o dinheiro é do Banco do Brasil, veja bem, como a justiça vai... O Mensalão foi criando os fatos, que é a mesma coisa que o apartamento do Lula. Sérgio Moro disse, bom, mesmo que o apartamento esteja em nome do AES, que não sei, ele é do Lula. O sítio, mesmo que o proprietário vá lá e diga não é, eles determinam o que é. Então, o Banco do Brasil disse, bom, o dinheiro não é meu, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar e vou pedir de volta esse dinheiro, já que o Joaquim Barbosa disse que é. Para fazer isso, ele teve que entrar com uma ação na justiça. E aí, pediu para fazer uma perícia, para ver quanto é que seria esse valor. O perito foi nomeado pela juíza da 20ª Vara de Brasília e, depois de um ano mais trabalhando, revira toda a documentação do Mensalão, no dia 17 de dezembro, último agora, ele entregou a perícia e a perícia prova o que sempre se disse. Primeiro, ele concluiu que o dinheiro não era do Banco do Brasil, que o dinheiro era da Visanet, inclusive que a Visanet fez auditorias, comprovou que o dinheiro tinha sido todo gasto regularmente, que ele contratou a Pinheiro Neto para fazer uma auditoria. E, em função disso, ela pediu deduções tributárias e fiscais e que, em 2007, a Receita Federal deduziu, aceitou esse projeto. A segunda questão, ele somou todas as notas, que são milhares de notas, né? São mais de 13 mil fornecedores, e encontrou lá a nota fiscal, a data da nota fiscal, a audição de que os serviços foram realizados e a cópia do cheque bancário ou do TED, da transferência bancária, de que foi pago. E o maior recebedor, inclusive, é a Globo. Foi o que mais recebeu. Então, lá as notas fiscais, que o Joaquim Barbosa, inclusive, chegou a dizer na época que eram frias. Então, na realidade, nós teríamos assim, desde os atletas de vôlei, os eventos esportivos do Banco do Brasil, tudo aquilo não teria acontecido. Quer dizer, é um negativismo. Veja como as coisas vão se construindo. Então, o perito provou, não, olha, tem 66 milhões e 500 aqui de notas fiscais, com a data da nota fiscal, o número da nota fiscal, o comprovante de que tudo foi entregue corretamente, e mais, que foi pago na data correta, está aqui a cópia do cheque, quer dizer que não resta nenhuma dúvida de que esse dinheiro foi aplicado corretamente, que corresponde ao que já a auditoria do Banco do Brasil tinha dito, e o Joaquim Barbosa não quis acreditar, o que a Visanet tinha dito. E aí ele diz mais uma coisa, o perito. Diz, olha, o Pizzolatto não tinha nada que ver com esse dinheiro. O Banco do Brasil tinha uma área de cartão de crédito e os responsáveis do Banco do Brasil para fazer essa relação com a Visanet era o pessoal da área de cartão de crédito. O Pizzolatto não tinha acesso a nenhum centavo disso, não era ele que administrava esse dinheiro, ele não tinha nenhuma ingerência, não tem nenhuma correspondência dele, não tem nada da Visanet para ele vice-versa. Só que nesse período, o que aconteceu? Eu fui condenado por desvio de dinheiro, você disse que o dinheiro era do Banco do Brasil, que o dinheiro não tinha sido utilizado, que eu era o grande responsável, como se eu tivesse sentado em cima de uma sacola de dinheiro. Qual é a nossa preocupação?
Ou seja, você foi condenado por um crime que não cometeu, agora é essa a conclusão do perito?
O perito diz isso claramente. Na época, já se dizia isso, né? Mas ninguém deu ouvido. Quer dizer, o Brasil inaugurou com o Joaquim Barbosa a criação, a adoção da mentira como um processo de que você, dizendo 99 vezes, né, a moda Goebbels, Hitler, ela se torna uma verdade, e aí o apoio, a mentira, com o apoio da mídia corporativa, ela passa a ser o fato. E isso foi o grande ensaio para a Lava Jato. Porque, veja bem, o que é? O dinheiro não era do Banco do Brasil? Foi dito e decidido que o dinheiro era do Banco do Brasil. O dinheiro tinha sido gastado corretamente? Foi decidido e condenado, dizendo que o dinheiro não tinha sido gasto. E o culpado, eu não tinha nada que ver e virei culpado. Olha o que fizeram. O apartamento não era do Lula, O Sérgio Moro disse, é. E não adianta você apresentar documentos. Aí, o Lula não tinha nada que ver, né, com a relação com a OAS, mas ele virou o culpado. Quer dizer, o Mensalão, ele gerou no Brasil essa cultura de que você fabrica fatos, a mídia repercute isso e a justiça condena. Esse documento... E o que aconteceu, para vocês terem uma ideia? Quando se fez a denúncia do Mensalão, né, o ministro Joaquim Barbosa pediu para fazer uma perícia judicial. Na realidade, antes disso, foi feita uma busca e apreensão na Visanet, e em cima desses documentos foi pedido uma perícia judicial. Três peritos do Instituto Nacional de Criminalística reviraram os documentos da Visanet e geraram o laudo 2828. Uma das perguntas que o Joaquim Barbosa fez para os peritos responder era quem eram os responsáveis do Banco do Brasil na relação da Visanet. Além de outras perguntas, os peritos responderam. Quando esse laudo foi entregue para o Ministério Público e a Justiça, o que foi que eles fizeram? Eles folhearam o laudo e viram que não tinha... que a denúncia que o Ministério Público tinha feito estava completamente errada. Eles fizeram um ofício com um parágrafo, escrevendo simplesmente: encaminho a Vossa Senhoria o laudo 2828 do Instituto Nacional de Criminalística, né, em que pese a necessidade da leitura na íntegra, fica demonstrado de que o ministro Luiz Gusquem e Henrique Pizzolatto desviaram dinheiro da Visanet e do Banco do Brasil. E jogaram isso no processo. Aí você pega o laudo, o nome do Luiz Gusquem não aparece, o meu nome não aparece. Não tinha nada. Não tinha nada da gente no que os peritos peritaram. Ao contrário, os peritos citam os nomes de quem eram as pessoas do Banco do Brasil nomeadas responsáveis por isso. O que é que o Joaquim Barbosa faz, então? Como o processo estava em andamento, em 2007, ele iria para ser aceita ou não a denúncia, ele esconde esse laudo e decreta segredo de justiça. Os advogados, na hora da aceitação da sessão de aceitação da denúncia, e os demais ministros do STF, não tiveram acesso a isso. Esse laudo só veio à tona, ele jogou isso num outro processo. Esse laudo só veio à tona porque o ministro Lewandowski, quando assumiu depois, quebrou o sigilo. Eles tinham feito sigilo. E o nosso medo maior agora é que esse mesmo laudo que o perito judicial fez, agora entregou no dia 17 de dezembro, vem acontecer a mesma coisa. Que seja escondido. Por quê? Porque eles querem manter essa versão. No Brasil se criou essa metodologia, né? E, por sorte, o Vaza Jato começou a trazer à tona, né? Quer dizer, o hacker da Vaza Jato hoje é difícil de segurar. Por quê? Porque esse laudo, ele é mais ou menos correspondente ao que veio à tona na Vaza Jato. De que tudo não passou de uma grande invenção, de uma grande mentira, aonde oportunistas se aproveitaram. Né? Que, no fundo, até pegando o gancho, porque eu vi um pouco do que o Eduardo dizia, o que é que eles queriam? Eles queriam tirar um governo, né, que não correspondia aos interesses especulativos e foram montando uma estratégia até o impeachment da Dilma, até tomar conta da Petrobras e assim por diante. Então, hoje, nós estamos diante disso. Com todas as provas e documentos, foi mantida essa grande mentira. O perito está reafirmando o que já se dizia e os documentos na época que foram escondidos, e agora nós corremos o risco de, mais uma vez, que se esconda isso.
Isolato, vamos lá, só para a gente tentar organizar aqui. Bom, você acabou sendo perseguido, foi preso na Itália, voltou para o Brasil, cumpriu aqui um período de prisão. Agora, qual é a tua condição atual e o que você pretende fazer? Com essas provas que você tem agora, você pretende processar o Estado brasileiro para ter algum tipo de ressarcimento? O que, que você pensa em, junto com os teus advogados, em fazer para restabelecer, primeiro, aquilo que você está fazendo aqui conosco, restabelecendo um pouco da verdade dessa história? É, acho que essa entrevista que você está concedendo aqui para o Fórum 11:30, para o canal da Revista Fórum, já é colocando alguns pingos nos is. Mas, do ponto de vista jurídico, você pretende também tentar restabelecer economicamente ou judicialmente, enfim, alguma coisa depois de tudo isso que você passou? E se você pudesse contar um pouco essa tua história também da fuga na Itália, como é, porque isso marcou muito o teu personagem dentro da história ali da P470, né? Se você pudesse falar um pouco disso.
Vou começar pelo final, então, Renato. Na realidade, eu tinha uma expectativa, diante de todas as informações e do conhecimento da injustiça e da mentira que era o Mensalão, que houvesse resistência. Conversei com vários companheiros, dizendo, olha, nós vamos aceitar isso como fato? Nós vamos assumir que a sociedade brasileira seja enganada desse jeito, que a justiça faça isso, e que isso se faça em nome da justiça? Num primeiro momento, eu recebi alguns sinais positivos de alguns companheiros que estavam sofrendo, né? das mesmas mentiras no mesmo julgamento. Porém, ao final, eu percebi que eu fiquei sozinho. Eu só tinha, naquele momento, ou eu me entregava, né, e engolia isso como se a mentira, a injustiça, fosse uma coisa normal e aceita na sociedade, ou eu resistia até a última gota. E como desde a época de estudante eu era leitor e fã do Mário Benedetti, que é autor daquele famoso poema Não Te Rendas, Não Te Rendas, eu não vou me render. Aconteça o que acontecer comigo, eu não posso me entregar a isso. Eu não posso ser cúmplice dessa mentira. Isso não pode ser uma coisa normal. Por quê? Porque, além dos danos para mim, pessoalmente, para toda a minha família, isso vai ser um dano para o país. Isso vai ser um dano para a sociedade. Isso vai destruir as instituições. Porque a verdade um dia vence. Mesmo que o Papa diga, em 1400, que a Terra não gira e que ameace o Galileu Galilei, a história vai provar que a Terra gira. O mundo dá voltas. E agora, o que, que eu estou querendo? Eu estou querendo que se restabeleça a verdade. Eu não quero grana, já acabaram, minha família foi destruída, meu pai morreu nisso, minha sogra. Já fizeram tudo o que era, o que se podia fazer, todos os desmandos. Eu vivi toda a barbárie. Eu sofri nessas prisões, sofri e testemunhei o que há de mais primitivo e animal que você possa imaginar no ser humano. Todos os desvios de caráter, todo o sadismo, todas as doenças mentais, todas as frustrações que são descarregadas como um motivo de vingança ou ódio, né? Esse contágio de ódio que o Brasil vive hoje, essa intoxicação do ódio, ela começou com o Joaquim Barbosa, gente. Era o Joaquim Barbosa, com uma capa, encenando para o Brasil inteiro, com um grande megafone, ameaçando, mandando calar a boca, xingando todo mundo, como se aquele fosse o método de administrar, de resolver, de fazer justiça. Meu Deus do céu! Os piores períodos da humanidade foram os períodos de justicialismo, gente. A humanidade parou 700 anos e se atolou no maior pântano de ignorância, de miséria, de sofrimento, de injustiça, de destruição, na Idade Média, e chamaram de Santa Inquisição. Era o que diziam na época, o Joaquim Barbosa era o herói. Só faltou dizer que ele era santo. O que é que os inquisidores faziam? O que que aconteceu? Se rompeu isso? Eu espero, né, que o Delgatti, que ajudou tanto agora a revelar isso, e que esse laudo não seja escondido. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo que isso, que a juíza, porque essas coisas, eles funcionam. Como é que eles funcionam? Eles corrigem um erro fazendo um erro maior. Né? Foi assim, eles tentaram com o Lula. Agora, imagina que a Lava Jato não foi só o Lula. Quantas? São centenas de pessoas. Eu conheci, inclusive, convivi com alguns na Papuda que estavam lá, dentro dessa operação, que foram completamente destruídas. Foram massacradas. Não se fez... A última coisa que se pensou foi em justiça. Se transformou... O Joaquim Barbosa transformou a justiça num método de vingança via espetáculo. Era o quê? Era a Idade Média. Era o inquisidor fazendo os discursos nas catedrais. Depois se usou, inclusive, um método da Idade Média, que foi o quê? A delação premiada. O que que se fazia na Idade Média? Se denunciava uma pessoa, se não tinha prova, né? Denunciava um judeu que era herege, se não tinha prova, o inquisidor divulgava que quem quisesse testemunhar tinha direito a 20% dos bens do judeu, se desapropriava o judeu, e aí o cara ia lá e mentia, e o povo saía aplaudindo até queimá-lo em praça pública, ou esquartejá-lo. Se uma mulher descobria uma erva que pudesse ajudar servir de amparo anticoncepcional, ela era acusada de bruxa. Né? É a história agora da vacina, cara. O Brasil ficou contaminado, o Brasil está contagiado por isso. E isso começou lá. Então, o que eu quero agora? Eu quero a verdade. Eu não quero, eu vou até a minha última gota de saúde lutar para que o Brasil saiba o que foi mesmo que aconteceu. E depois, se alguém quiser saber por que é que fizeram isso, né? Porque o objetivo era pegar o Lula, tirar a Dilma, depois pegar o Lula, mas tem outros objetivos muito maiores. Quem estuda geopolítica sabe disso. E isso foi uma aliança, né, de parte do judiciário com a mídia empresarial, que destruiu o Brasil e levou o Brasil ao que nós somos hoje. O que que nós temos hoje? Se você comparar o Bolsonaro de hoje, o Joaquim Barbosa, né, é o Bolsonaro. Se ele tivesse no lugar do Bolsonaro, estaria fazendo as mesmas coisas, porque foi o que ele fez. E isso contaminou o país. Esse ódio está dentro das pessoas, que não consegue. Nós temos que expurgar, nós temos que trazer a verdade à tona para que se expurgue esse ódio e a gente possa viver novamente num processo de reconciliação, num processo de reconstrução, num processo de sinergia, e o Brasil se reencontre.
Ô, Bisolato, me diz uma coisa. Na tua opinião, o Joaquim Barbosa é o pai do Moro?
Mas claro! Tudo, Rovai, tudo foi ensaiado ali. Mais do que tudo, tudo se deu a cartilha aí, a ponto que o Moro foi trabalhar com a Rosa Weber depois. Ali foram feitos os testes, ali foram feitas as provas. Ali começou a se esconder, ali se transformou a mentira, né? Se transformou em fato. Como é, se o Banco do Brasil, veja bem, existe uma ação em Brasília, né, onde a DNA Propaganda entrou contra o Banco do Brasil em 2007, isso depois da denúncia do Mensalão, dizendo, olha, nós temos direito a uma restituição de recursos, porque nós pagamos a mais de eventos à Visanet. né, com os recursos do Fundo VisaNet, porque quem passava o dinheiro para DNA Propaganda não era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tinha nada que ver, era a VisaNet. A pedido de quem? Da diretoria de varejo, dos funcionários da diretoria de varejo. Aí o Banco do Brasil se defendeu na justiça dizendo o seguinte: eu não tenho nada que ver com isso. Esse dinheiro não é meu. O fundo VisaNet é da VisaNet. E mais, provou nessa ação de que todo o recurso tinha sido gasto corretamente. Só que daí, em 2012, o Joaquim Barbosa decidiu transformar um brasileiro em chinês. E disse, não, estatizou a VisaNet. Disse, o dinheiro da VisaNet é do Banco do Brasil. E foi totalmente desviado. E aí o Banco do Brasil disse, bom, já que eu não sou... Eu sempre disse que o dinheiro não era meu. Né? Que o dinheiro não tinha sido desviado. Mas já que o Joaquim Barbosa, já que disseram que é meu, eu vou pedir esse dinheiro. E aí pediu e disse, bom, nomear o perito. E o perito diz, olha, o dinheiro não é teu, como já se dizia desde lá do início. Né? O Banco do Brasil deu aquela do espertinho. Né? Infelizmente. Eu, como funcionário, assim, não só pela questão pessoal, me dói na alma saber que o banco tem esse tipo de comportamento. E aí o perito diz, olha, o dinheiro não é teu. Está provado, você diz que o dinheiro não é teu. Segundo, o dinheiro foi gasto corretamente. Aqui quem diz é você e a VisaNet. Terceiro, estão aqui todas as provas em que o Pizzolatto não tinha nada que ver com esse dinheiro. Essa é a situação hoje. Qual é a nossa grande preocupação, Ravai? Nossa grande preocupação é que, na surdina, no silêncio, como se fez com o laudo 28, como se fez com uma série de outros documentos na época, isso seja, simplesmente, some, desaparece, vai para segredo de justiça, ou o juiz dá uma canetada lá por cima, né? Olha as decisões na Lava Jato, que os juízes fizeram. Né? Mesmo no Mensalão, tem convicção, não tem nenhuma prova, mas tem convicção. Quer dizer, você rompeu completamente todos os princípios da justiça e aí você mantém a mentira. E o Brasil vai... Quer dizer, nós, brasileiros, mais do que tudo, nós vamos sofrer as consequências disso. Né? Por isso que a minha luta agora não é por dinheiro, não é por nada. Eu não tenho mais muita expectativa de vida. Sempre vivi franciscanamente, não tenho mais, já conheci, já provei de tudo. Cara. A única coisa que eu sei com certeza, Rubai, é que eu sou inocente. Agora, o Joaquim Barbosa, eu gostaria que ele provasse a inocência dele. Eu provei minha inocência no processo. Eles esconderam. Agora eu desafio eles que provem a inocência deles. Como está sendo desafiado o Moro, o Dallagnol, que provem a inocência deles. Porque, senão, para que serve a justiça? Que os juízes que daqui para frente tocam, que provem a inocência deles. Porque nós não transformamos, não se criou justiça no mundo para massacrar os mais fracos. A justiça não pode fazer papel de verdugo. A justiça e o Estado existem para proteger os mais fracos. Os mais fortes não precisam. A coisa assim, que mais me perguntavam na Itália, porque lá o pessoal acompanhava pela televisão, era como é que no Brasil a imprensa, o Estado e os poderes sempre são contra os mais débeis. Sempre ao contrário, sempre estão do lado dos fortes. É essa inversão que a gente tem que fazer no Brasil. As instituições existem para proteger os mais fracos e para fazer o que é justo.
E eu seguindo... tem alguns leitores aqui, internautas, mandando perguntas, comentários. Passar a bola para a Adri, ler um pouco o que tem de interação e a gente já volta contigo.
Sim, com certeza. Olha só, Vinícius Curcio diz: Pizzolatto, você e outros tantos que tiveram suas vidas destruídas não podem se calar. Os depoimentos de vocês, junto com a Vaza Jato, restabelecerão a justiça e a verdade. Enganaram uma nação, força nesta luta. E tem também o comentário da Jaqueline Ferreira: nossa solidariedade ao Pizzolatto, força para requerer que o Estado indenize por tamanha injustiça. Queria também agradecer, Débora Rodrigues diz: todas as vítimas do Joaquim Barbosa deveriam processá-lo. E tem também Jaqueline Ferreira: e o Luiz Guxiquem morreu com sua reputação destruída. O Joaquim Barbosa e o MP têm sangue nas mãos. Tem também o comentário da Débora Rodrigues: programa impecável, Dri Rovai, gratidão, gratidão a você também. Bem-vinda, Maria Campos, que é a nova membro aqui do canal. Lembrando que todo mundo que manda superchat até o final do programa de hoje participa do sorteio, que ainda é do livro da Olga Curada, que ainda vai ser daqui a pouco no final do programa. Mas vamos seguir, Rovai.
Estamos chegando ao final do programa aqui, Pizzolatto. Eu queria que você falasse um pouco de tudo com o Guxiquem, né? Você teve uma relação com ele e ele acabou falecendo, morrendo. Não teve condições de repor a verdade sobre sua dignidade, seu caráter, né? Enfim. E vocês foram parceiros, né, de militância no movimento sindical bancário, tiveram uma história paralela, conjunta, enfim.
Mais do que isso, né, Rubai? Isso me comove, cara, porque eram tempos de utopia, né? Na época, a gente acreditava em sonhos, que o Brasil não sonha mais hoje, né? Você perdeu isso. A gente sonhou muito, acreditou muito, e esses sonhos começaram a serem matados, né? Começaram a ser destruídos por esse método arrogante, né? Esse método truculento da mentira. O Brasil precisa voltar a isso, né? O Guxiquem, já débil de saúde, não sobreviveu a tudo isso, né? Eu não sei se por um milagre que eu, inspirado, eu sempre relia esse poema do Mário Benedetti: não se renda, não se renda. Aliás, é muito lindo a despedida do presidente do Uruguai, Tabarés Marques. Ele declama esse poema quando ele passou o poder no ano passado, né? Deixou o governo e depois, tristemente, faleceu. Eu acho que, em nome dele, da luta que foi para chegar onde o Brasil chegou, com alguma esperança. Na época que o Brasil, eu lembro como o Brasil era visto no exterior, como era bom ser brasileiro, né? Desses poucos hálitos que a gente teve de esperança, é em cima disso que a gente tem que resgatar e procurar a verdade. Que o Guxiquem descanse em paz, né? E receba as glórias por tudo o que fez nessa luta, e a gente vai continuar aqui para restabelecer a verdade até a última gota de saúde. E que um dia o Brasil possa respirar. Na Itália existe um adjetivo que se criou: mala justiça. Quer dizer, é o lawfare, é a justiça feita com um interesse mesquinho. Tem um caso, inclusive, famosíssimo na Itália, que é... Vocês podem, porque está em toda YouTube, mídia, filmes, documentários, teve consequência, né? Que é o caso Enzo Tortora. É um diretor de programa de TV, ele tinha um programa que foi condenado injustamente, passou 8 anos sofrendo nas masmorras, nós passamos muito mais. E depois se chegou à conclusão de que o promotor que tinha denunciado, tinha mentido, e a justiça foi, refeita e ele foi inocentado. Isso gerou uma lei na Itália, e hoje já repercutiu em toda a Europa, que é a lei Enzo Tortora, aonde se estabeleceu que os juízes e promotores que cometerem atos de injustiça, que mentirem ou cometerem, forem negligentes com a profissão, respondem civilmente pelos atos. Eles têm que pagar a indenização. Eles têm que pagar, gente. Isso mudou muito a postura do judiciário. Como um médico, você faz um erro, tem que pagar um engenheiro, ele responde pela profissão dele. Aqui, o cara prende uma pessoa. Você veja as matérias que aparecem todo dia, gente que fica 2 anos, 3 anos, prende por nada. O que acontece com o promotor? Não esqueça que para prender alguém, tem que ter um de acordo com o Ministério Público. O que acontece com o juiz que responsavelmente destruiu vidas de família? Porque quem foi preso não se recupera mais, ainda mais no Brasil, com o slogan bandido bom é bandido morto. A primeira coisa, você é tratado de uma maneira, a tua família é tratada de uma maneira que nunca vai se recuperar do trauma. E depois você não tem como se ressocializar, porque você já está carimbado. Ninguém mais quer, ninguém mais acredita. E o pior, no caso do Mensalão, é que foram anos, cara. Está completando 16 anos. Eu cheguei a dizer outro dia para um amigo, eu não sei se a idade média não era melhor, porque ali os caras te condenavam, né? O inquisidor fazia tudo aquilo, o povo ignorante ia atrás aplaudindo e se lascando depois, né? E aclamando, que foi a execração que eles fizeram, e o cara era queimado e morria. Aqui não, aqui eles vão te matando aos poucos. Não é 1 ano, não é 2 anos. Eu passei anos sem poder sair na rua porque eu era agredido. Eu não podia descer no elevador social. O Zé Dirceu foi agredido por um cara, agredido nos corredores do Congresso, por uma pessoa que acreditou numa reportagem da Globo. Como se a Globo fosse o padrão de verdade, meu Deus do céu. Olha o que eles fizeram com esse país. Então, o meu propósito é isso. Até em homenagem ao Gusquem, em homenagem a tantos colegas, né? Porque eu tive assim, dezenas de colegas no banco que se frustraram tanto. Tem um colega que me acompanhou a vida inteira, ele simplesmente comprou um sítio que ele já tinha, foi para um sítio em Minas Gerais e se isolou e não quer mais nem saber da sociedade. Tem outro no Paraná, lá perto de Antonina, né? Nem era, inclusive, do banco, era da petroleiro. Disse, eu não quero mais saber. Para mim, a vida já... Fora as questões familiares, né? Meu pai, quando eu fui preso na Itália, né, pela segunda vez, e o processo, e como foi feito... Em outra oportunidade, quem sabe, eu posso contar o que foi a execução penal. Como nenhuma lei serve. Nenhuma lei assim. Bom, você imagina, por exemplo, que eu fui indultado, né? Está aqui o decreto. Eu fui indultado por um decreto de 21 de dezembro de 2017, valendo a partir do dia 25 de dezembro. Indultado na pena e na multa. Porque me deram uma multa, o Joaquim Barbosa não tinha parâmetro nenhum. A lei diz que a multa, ela tem que ser proporcional ao patrimônio. O Joaquim Barbosa me deu uma multa 3 vezes o meu patrimônio, e ele tinha as minhas declarações de imposto de renda. Porque, na época, isso dava aplauso. Aí o Barroso só me indultou agora, no dia 9, 3 anos depois, na pena restritiva de liberdade. A pena de multa, estão descontando da minha aposentadoria. Vocês não têm noção o que é isso. o que se faz com o ser humano nesses porões do judiciário. A minha sogra estava com Alzheimer e começou a passar mal em janeiro, fevereiro do ano passado, em Porto Alegre. Eu já tinha perdido meu pai. Meu pai desistiu de viver. Ele, quando viu o que fizeram comigo, ele simplesmente era uma pessoa saudável. Ele desistiu de viver. Aí, no início desse ano, eu pedi 4 vezes ao Barroso: olha, eu preciso ir ajudar minha sogra, meu sogro, que tem 88 anos, em Porto Alegre, agora com a pandemia. Minha sogra está com Alzheimer, caiu, está toda machucada, não está conseguindo andar, isso, aquilo. Eu pedi 4 vezes. Ela faleceu em abril. Eu notifiquei mais uma vez. Eles não permitem. Então, não se iludam com a fachada da justiça.
O que Raquel... O depoimento é muito um resumo de todo o justiciamento que se operou no país a partir de um viés político e para construir um golpe que foi executado em 2016. Né? A verdade é que a tentativa era executar esse golpe antes, ali em 2006, 2005, 2007... antes da reeleição do Lula, né? A ideia era essa. Pizzolatto, quero te dizer que, assim, vamos tentar te trazer aqui em outras ocasiões. A gente tem, acho que, outras coisas que você pode conversar. Tem algumas pessoas que mandaram superchat, né, Dri? E fizeram comentário.
Queria agradecer o Thalios Vasconcelos pelo generoso aqui superchat. É necessária a instauração de uma comissão da verdade para o processo do Mensalão e da Lava Jato, com certeza.
E eu acho que, assim, essa história tua, Pizzolatto, essa história do Gucci, quem do Delúbio, do Zé Dirceu, do Genuíno, de tantos que foram vitimados ali, precisava ser contada com mais carinho. Vamos conversando sobre isso, vamos conversar com pessoas aí que viveram essa tragédia para ver se a gente não faz algo especial. Eu acho que é o caso, que as coisas vão se recompondo, a justiça pode tardar, né, mas uma hora a história recompõe. Né? Nem que isso não seja do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal, as peças têm que ser recolocadas aos poucos no seu devido lugar. Pizzolatto, muito obrigado pelo teu depoimento, considero depoimento histórico aqui, e aí uma saudação final, se você quiser, fica à vontade.
Obrigado a vocês aí por essa oportunidade, e um pedido, por favor, nos ajude a revelar essa verdade. Não nos deixem só. Não permitam que a justiça continue fazendo erros, continue encobrindo as verdades. A gente tem muito medo que a 20ª Vara de Brasília dê um sumiço ou arrume qualquer artifício para esconder esse laudo. Porque, ao contrário do Vaza Jato, que não tem... Né? Mas como apagar o Delgatti? Um papel, você some. E a gente viveu isso. A gente viveu isso. Quando o meu advogado disse, na sessão de julgamento, diretamente para o Joaquim Barbosa, o Pizzolatto não era o responsável. Quem assinava os documentos era fulano e fulano. Está em vídeo. Tudo isso... Os vídeos estão aí. O Joaquim Barbosa virou as costas e sumiu com os documentos para não reconhecer. O que é que ele ganhou com isso? Então, nós temos que voltar à verdade. O Brasil precisa da verdade, o mundo precisa da verdade. Muito obrigado a vocês por tudo. Obrigado a todos os que se solidarizaram aí. E nos ajudem, por favor. Nos ajudem, porque a gente já está com as... No final, a saúde está... É resistência, resistência, resistência. Obrigado.
Muito obrigado, Pizzolatto. Dri, tem sorteio hoje, é isso?
Isso, obrigada, Pizzolatto. Isso aí, vamos seguir aqui porque tem sorteio. Vamos então, hoje a gente vai sortear, como eu falei mais cedo, o livro da Olga Curado, Uma Jornada Mágica, O Poder Secreto do Aikido, da Olga Curado. Então, você que for sorteado, precisa entrar em contato para adriana@revistaforum.com.br, que você vai receber o livro na sua casa. Então, vamos fazer esse sorteio. Vamos lá girar a roleta. E a ganhadora de hoje é a Yara Oliveira. Então, Yara Oliveira, entre em contato conosco. Não sei se ela está aqui, mas todo mundo que doa superchat na semana concorre aí ao livro da segunda-feira. Então, Yara Oliveira, manda um e-mail para mim, adriana@revistaforum.com.br. Era isso, né, Rovai? Muito bom o programa hoje.
Um programa que acaba fazendo uma retrospectiva histórica, né? Com essa, eu acho que tem que separar esse depoimento do Pizzolatto, soltar num programa especial. A gente tem aí que continuar tratando disso, e a militância progressista de esquerda, enquanto não repor algumas verdades, não recolocar algumas verdades, Dri, e assumir alguns erros que possa vir a ter cometido, mas que esses erros não sejam, continuem sendo superestimados como foram. Ah, são bilhões, são não sei quantos bilhões, são não sei quantos trilhões. E as pessoas, mudar essa narrativa, a gente vai ter muita dificuldade de voltar a ajudar a governar e construir a história desse país. Então, nesse sentido, o depoimento do Pizzolatto é uma peça nesse quebra-cabeça, meu ver.
Ótimo. Rovai, só antes da gente terminar, queria agradecer a Maria Cláudia Junqueira. Esses juízes e a Globo têm que pagar. A Débora Rodrigues, ela pede para a gente recortar essa segunda parte para compartilhar no Twitter. Vamos fazer isso, sim. E o Juninho Camacan diz, por favor, entrevistem o Delgatti Hacker e, se possível, o Tacla Duran.
Estamos aqui, já tentamos os dois.
Muito bom, Rovai, um beijo para você, um beijo para todos que estão assistindo. A gente volta amanhã, 11h30, mas antes deixa eu só passar aqui a programação de hoje, que tem muita coisa, tem Pauta Brasil às 18 horas, tem Sinara Menezes às 17 horas e Sinara Menezes às 18, Fórum América Latina às 20 horas, e a gente está aqui amanhã, todos os dias, às 11h30. Um beijo para todos!